No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão, as asas de um anjo soltas pelo chão.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o programa do Observatório do Terceiro Setor, Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nós iremos falar sobre a saúde da mulher e a violência obstétrica. Um em cada quatro mulheres é vítima de violência no momento do parto ou pré-natal. Os dados são de um estudo realizado pela Fundação Perseu Abramo. Iremos falar também sobre a interrupção da gravidez dentro da lei. Muito bem. E está um absurdo isso, dessa interrupção, Franquinho.
É verdade, João. Boa tarde, você que está em sintonia aqui com o Observatório Terceiro Setor. São dois temas importantíssimos, né? De saúde pública, né? Para ser tratado.
Você sabe que muitos hospitais não estão cumprindo a lei? E as mulheres vão com violência sexual e não conseguem fazer o aborto?
A gente nem tem nem quase o que falar, porque é a coisa que parece tão óbvia, né? Em pleno segunda década terceira década do século XXI, né? E nós ainda, segunda década do século XXI, e nós ainda estamos discutindo coisas da Idade Média, né?
Caminhando para a barbárie. Para falar sobre esse assunto, eu recebo os dois importantes convidados. A Raquel Marques, que é presidente da Associação Artemis, a aceleradora social focada na promoção da igualdade de gêneros. Boa tarde, Raquel. Seja muito bem-vinda ao Observatório.
Obrigada, Joel. Vamos conversar bastante essa tarde.
Esse quadro assusta.
Deixa
indignada.
Assusta, mas ele não é novidade, né? O que a gente precisa é mudar o quadro, porque a realidade da mulher, historicamente, é daí para pior, infelizmente.
Muito bem, nosso outro convidado é o médico Cristão Rosas, que ele é médico especialista em ginecologia, obstetrícia, ex-integrante, né, da Comissão Nacional de Violência Sexual e Interrupção da Gravidez, prevista em lei, e coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Observatório.
Boa tarde, Joel, e os ouvintes aí do Observatório Terceiro Setor.
Na sua visão, o que explica esse quadro?
Eu acho que existe uma série de mitos, desconhecimento por parte dos profissionais de saúde do que sejam os direitos humanos, direitos reprodutivos, da lei, das normas do Ministério da Saúde, e esse quadro causando medo, insegurança das equipes, junto com a objeção de consciência, causa uma desassistência das mulheres em situação de gestação pós-estupro e até muitas vezes com gestações que outros permissivos assim o dariam esse direito, né?
Bom, alguns hospitais não estão cumprindo a lei. O que é necessário? Capacitar esses servidores da saúde para que a lei possa ser cumprida?
Eu entendo esse quadro como uma desfaçatez dos gestores públicos. Nós temos desde 2013 uma lei, a 12.845, que estabelece a obrigatoriedade, hein? Não é assim, se vocês quiserem, não, obrigatoriedade dos serviços de saúde darem atendimento integral a pessoas vítimas de violência sexual. E quando a gente vê o mapa dos serviços de atenção ao aborto legal no país, são 176 hospitais, sendo que no começo desse ano, até abril de 2019, apenas 76 estavam realmente dando acesso e fazendo interrupções previstas em lei.
Muito bem. O que é necessário, Raquel? Políticas públicas? Conscientização da mulher a respeito dos seus direitos?
Em primeiro lugar, é muito estranho que a gente tenha que falar para uma pessoa vítima de violência que ela tem que ir para um hospital específico para ser atendido, né? Então, assim, qualquer hospital que faça um atendimento obstétrico deveria estar apto a receber essa vítima que já está fragilizada, que já passou por uma delegacia, que está em pânico, e dar a ela todo o atendimento. Não há uma complexidade habilidade específica nesse sentido, exceto assim, tem que ter um treinamento, tem que ter uma delicadeza, mas não é que é necessária uma estrutura física muito mais complexa do que isso, né? Então, essa é a primeira questão. E quando a gente fala da disfarçatez, essa disfarçatez também vem de não reconhecimento dos casos de estupro. Por exemplo, pela nossa legislação, toda menina tem relações sexuais abaixo de 14 anos, ela foi estuprada. É o estupro presumido. Quando a gente vai ver as estatísticas de garotas que dão à luz com menos de 14 anos, com 9, com 10, com 11, né, a gente fala, nossa, essas meninas estão tendo relações sexuais muito precoces. A maior parte delas foram estupradas. E quando chegam no serviço e é diagnosticada a gestação, não é oferecida a ela imediatamente o reconhecimento de que ela foi estuprada e a alteração alternativa de um aborto previsto em lei, né? Isso é muito sério, porque a gente não está só condenando a vida de uma mulher a levar o fruto de um estupro para o resto da vida, mas também cerceando a infância, né, de muitas delas.
Eu estou me lembrando de um caso que aconteceu, acho que na semana passada ou retrasada, uma professora de escola pública foi violentada no estacionamento da escola onde ela dá aula. Ela demorou 5 horas para registrar o boletim de ocorrência.
Imagina.
Um absurdo.
Sim.
E era só a insistência da filha, com apoio dela, e ela foi numa delegacia, depois foi em outra, na quinta delegacia ela conseguiu registrar o boletim de ocorrência. Olha, mas o Observatório, desde ontem, tem uma pesquisa, ele quer ouvir você sobre a descriminalização do aborto. Você é a favor ou contra? Desde ontem as pessoas estão respondendo no nosso Facebook. E você, internauta, pode ainda participar, né? Se não encerrou, o Flank deve falar disso daqui a pouco, mas até agora 82% dos internautas que entraram na nossa página são a favor da descriminalização do aborto. Só 18% não. E ao longo do programa nós vamos ver a participação e falar do comentário das pessoas que votaram e fizeram um comentário.
Exatamente, eu queria aproveitar também para dizer, como o nosso espaço é bastante democrático, né? Você que está nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio, você pode participar do programa com as suas questões e a sua opinião também. Como você faz para fazer isso? É muito fácil. Você pode enviar suas perguntas pelo WhatsApp 11 950 77 1295 ou então pelos telefones 3289-3580 3253-4845. E se você preferir, através do próprio Facebook. facebook.com/Observatório 3 Setor.
Muito bem, anunciando nesse programa que a gente ia falar também de violência obstétrica. É um assunto muito importante. Boa parte das mulheres que estão ainda no pré-natal e conceberam uma criança sofreram violência obstétrica. Mas a pergunta se faz, Cristian, o que é violência obstétrica?
Bem, a violência obstétrica é toda a situação em que uma mulher necessitando ou durante um processo reprodutivo tem um direito seu desrespeitado do ponto de vista do seu direito à autonomia, ou é imposto-lhe a essa mulher um procedimento da qual ela já planejou querendo fazer durante o parto, por exemplo, tomar medicação ocitócica para induzir o parto, ou quando se realiza uma episiotomia, né, aquele corte na vagina para expulsão do bebê, sem uma indicação muito clara, muito expressa e com o consentimento dessa mulher, ou quando se lhe falseia uma indicação médica, né, ou não se dá realmente uma indicação médica precisa numa indicação de cesárea, por exemplo.
Muito bem, ela não tem o direito de escolher entre o parto normal e a cesárea.
Isso certamente seria uma violência obstétrica, na minha avaliação.
É, porque nós temos aqui os números, e os números são assustadores, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, o Brasil é considerado campeão de cirurgias cesarianas. 88% dos casos no sistema particular de saúde são de nascimentos feitos por cesariana. Paralelamente a isso, a Organização Mundial da Saúde preconiza que os índices de cirurgias cesarianas deveriam estar entre 10% e 15%, como medida de segurança para o controle da redução da mortalidade materna e neonatal. Né? Você vê, os números assim são assustadores se nós comparamos a situação do Brasil com relação à utilização da cesárea nos nascimentos com relação ao mundo.
Isso é preocupante, mas porque traz riscos aumentados para mãe e bebê, é uma coisa que realmente precisamos retomar e rever, mas me preocupa ainda mais o contexto em que as mulheres, para poder fugir da violência, escolhem a cesariana. Então, hoje, quando a gente fala com as pessoas da importância do parto normal, ou quando a gente fala de projetos para redução de cesariana, a leitura das pessoas que estão vivendo suas vidas e não acompanham as questões de saúde coletiva, é de que isso é expor elas a mais violência, né? Porque é isso que está posto de maneira geral no Brasil. Ou você tem um parto absolutamente assustador, onde suas vontades são desrespeitadas, onde você é submetida a mais dor e abandono, ou você pode abreviar esse processo através de uma cesariana. O que nós precisamos é discutir qualidade do acesso ao parto. Não existem só essas duas alternativas. É possível ter um parto absolutamente incrível, prazeroso, possível e nas melhores evidências.
Antes de eu chamar a Rádio ONU, Cristão, houve uma mudança significativa. Nos anos 80, 90, o parto Le Boyer, que era um parto normal, era considerado pelas mulheres como uma alternativa muito importante. Por que que se mudou isso e começou com essa história da cesariana?
Eu penso que a cesárea passou a adquirir como se fosse um objeto de consumo da população mais vulnerável, mais pobre. O que a gente vê na mídia e nas revistas são as grandes artistas da mídia, socialmente destacadas, que tiveram seu bebê com hora marcada e às vezes até ao cúmulo de se marcar a hora do nascimento do bebê pelo horóscopo que ela já tinha planejado para nascer naquele
mapa astral.
Mapa astral daquele do seu filho. Quer dizer, são exemplos muito negativos, né? Que o momento do parto é passado para a mulher. Mas eu acho que, além disso, tem também a forma pouco acolhedora, pouco empática, como as mulheres são recebidas nos serviços de saúde e tem esse momento.
O que é importante esse destaque, né? Da humanidade.
Humanização do momento, né? É importante, é fundamental, e nós médicos não abrimos mão da segurança técnica. Né? Cesárea a gente chama da operação príncipe da obstetrícia, quando indicada corretamente, no momento correto, naquela situação.
Vivemos na sociedade do espetáculo.
Mas a satisfação da mulher junto com a segurança técnica tem que correr para
fundamental. Agora vamos ouvir a ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Mulheres grávidas fogem de cuidados de saúde na Venezuela. A Daniela Gross, de Nova York, traz as informações.
Nos últimos anos, os hospitais da Venezuela vêm enfrentando a escassez de suprimentos e pessoal, além de constantes cortes de eletricidade. De acordo com dados do governo, entre 2015 e 2016, as mortes maternas teriam crescido 65% no país. Já a mortalidade infantil, após 6 dias de nascimento, teria tido um aumento de 53%. A Agência das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, aponta que milhares de venezuelanos continuam a deixar o país todos os dias. Entre eles, muitas mulheres grávidas que não podem receber atendimento pré-natal adequado e que não querem colocar em risco a vida dos filhos delas. Roxel Pulido, de 29 anos, é uma delas. Ela estava grávida de 3 meses quando soube que o hospital mais próximo do bairro em que morava havia sido fechado. Roxibel conta que o hospital estava sob investigação porque 3 bebês recém-nascidos haviam morrido devido à falta de um gerador. Ela acredita que se houvesse alguma complicação, o hospital não poderia ajudá-la e o bebê que esperava morreria. Grávida do terceiro filho, Roxibel lembra que não conseguia parar de se preocupar com a falta de acesso aos cuidados de saúde e que por isso decidiu deixar o país dela de origem. Juntamente com os outros 2 filhos, ela chegou a Maical, uma cidade colombiana perto da fronteira norte com a Venezuela. De acordo com a Acnur, a Colômbia é o país que hospeda o maior número de refugiados imigrantes venezuelanos, com mais de 1.300.000. Depois de passar 2 meses nas ruas, Roxibel e os filhos dela encontraram segurança no novo centro de acolhimento da agência da ONU, que abriga temporariamente até 350 pessoas vulneráveis da Venezuela, a maioria mulheres e crianças. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.
Temos um convite para você que nos ouve e nos acompanha no Face e na rádio. Nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E também em Ribeirão Preto, em 107,9. E se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Ouça agora um boletim do Observatório do Terceiro Setor. Rafaela de Bona é estudante do terceiro ano do curso de Design de Produto na Universidade Federal do Paraná. Para o seu trabalho de conclusão, ela produziu um absorvente interno sustentável para as mulheres que vivem em situação de rua. O material foi produzido com fibra de banana e o absorvente tem um design semelhante a de um papel higiênico, possibilitando que o tamanho seja definido pela própria mulher de acordo com seu fluxo. O projeto ainda não possui um protótipo, mas Rafaela pretende que os absorventes possam ser amplamente distribuídos em postos de saúde. Para ler mais notícias como esta, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei.
Ao som de Elza Soares, Mulher do Fim do Mundo, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. Hoje falando sobre violência obstétrica e interrupção da gravidez dentro da lei, com Raquel Marques e o médico Cristão Rosas. Ao fundo, Elza Soares canta uma música que ela utiliza a analogia do carnaval para despertar a libertação da sua cor e o racismo que vive não só as mulheres negras, mas todos os negros desse país. Ela se afirmando como a mulher do fim do mundo. A letra retrata o descaso e a dor da mulher brasileira.
Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo.
Muito bem. Agora nós vamos com a coluna de Infância, Juventude e Diversidade com a jornalista Bruna Ribeiro. Olá, Bruna!
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque sucesso não voltar.
Agora sim. Olá, Bruna, tudo bem?
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes e entrevistados. Na próxima sexta, dia 11, é celebrado o Dia Internacional da Menina. A data é de extrema importância pelo reconhecimento geracional da desigualdade de gênero. É comum falarmos sobre feminismo e empoderamento das mulheres, mas é preciso olhar atentamente para as meninas, pois há alguns tipos de violência mais comuns a elas. No programa de hoje, falamos sobre saúde da mulher e violência obstétrica. Vocês sabiam que a gravidez na adolescência tende a aumentar os riscos de saúde da mulher, uma vez que a mortalidade maternal é a principal causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos? Os dados são de um relatório da Organização Mundial da Saúde. De acordo com o mesmo relatório, as mulheres que pertencem ao extrato dos 20% mais ricos da população têm a probabilidade de ter um parto mais seguro até 20 vezes maior do que as mulheres mais pobres. Em 2015, o número de mortes maternais no mundo por 100 mil nascidos vivos era de 216. Isso pode ser calculado em aproximadamente 830 mulheres morrendo a cada dia no mundo em razão de complicações na gravidez e no parto. No Brasil, observa-se que o percentual de nascidos de mães adolescentes se aproxima 20% sobre o número de nascidos, ou seja, a cada 6 partos, ao menos um é de uma mãe adolescente. Vale lembrar também que o país é o quarto colocado no ranking mundial e o terceiro país da América Latina com maior índice de casamentos de meninas com menos de 18 anos. 36% das uniões são desse tipo. O casamento muitas vezes acontece após a gravidez precoce e não raro tem como consequência a evasão escolar e a violência doméstica. Com a chegada do dia 11, ganhamos a chance de refletir com maior profundidade sobre a proteção de nossas meninas. Eu sou Bruna Ribeiro e espero vocês na minha próxima coluna sobre infância, juventude e diversidade. Até a próxima.
Esses dados realmente preocupam, né, Cristão?
Realmente os dados são assustadores. E quando a gente acrescenta os dados da violência sexual contra as meninas brasileiras, é de realmente chorar. São 66 mil estupros anuais no ano de 2018. A cada hora, são 4 meninas até 13 anos que são estupradas. Então, realmente é uma situação de vulnerabilidade, e particularmente as meninas da periferia, as meninas negras, meninas com baixa escolaridade, essas que são realmente o foco, né, da violência extrema, da desigualdade de gênero. É preciso realmente uma campanha que eleve o nível, né, de igualdade e de acesso a políticas públicas que as protejam.
Parte dessas meninas que são violentadas acontece dentro da própria família. Esse que é o grande problema, né, Raquel?
É muito sério. Daí que vem, linkando com outro assunto bastante polêmico, a importância da educação sexual dentro das escolas, né? Há muito que se diz aí, não, mas escola não é espaço para discutir educação sexual, isso deve ficar a cargo das famílias, mas os fatos nos mostram que o problema muitas vezes são as próprias famílias. Então é preciso que as pessoas saibam, as meninas, os meninos saibam nomear, saibam compreender os limites e ter uma educação sexual para que possam inclusive identificar que estejam eventualmente sofrendo algum tipo de violência.
Muito bem. E nisso é fundamental políticas públicas. Quando se fala que a escola tem que começar a conversar isso com os meninos e com as meninas, a gente pensa que a educação dos meninos e das meninas são diferentes, né? E a escola que poderia mudar isso e dizer que falar da igualdade de gênero não faz isso, né? E as informações básicas que eles precisavam para começar a sua vida sexual, para os meninos é muito diferente das meninas, né? Isso para mudar não é fácil.
Não é fácil. Há uma cultura, né, muito conservadora, e ainda mais agora, nesse momento em que se coloca o termo gênero como uma ideologia. Isso cientificamente
não
é
existe.
Uma piada, não existe. Gênero nunca foi ideologia. Gênero é uma forma, uma maneira com que se explica a desigualdade entre homens e mulheres, né? É que as mulheres recebem menos, têm segunda, terceira jornada de trabalho, são violentadas, sofrem violência obstétrica, não têm acolhimento, sempre é, né, é a franja social que tem menos poder, né, na sociedade machista que nós vivemos. Então é preciso sim explicar o que é gênero e fazer toda uma discussão sobre anatomia, reprodução, sexualidade, claro que com qualidade, né? Ninguém vai fazer um esforço de educação em sexualidade humana antecipando, ao contrário. O que os programas mundiais de qualidade de educação sexual para adolescentes e menores mostram é que retarda o início da primeira relação sexual, diminui taxas de gestação precoce, de abortos e de infecções sexuais. Então é muito importante planejamento familiar e educação sexual, né, nas escolas.
Nós já temos aqui alguns comentários chegando via Facebook. Nós temos aqui um comentário da Ana Borges. Ela diz o seguinte: tive um filho e uma maternidade referência e nem assim escapei. Não foi exatamente uma violência, mas a moça da limpeza ficou fazendo piadinha porque sujou a sala de sangue. A pessoa faz uma cesárea e ainda é obrigada a ter que ouvir piadinhas. Só não chamei a direção do hospital por misericórdia da criatura. O emprego não tá tão difícil que a gente até engole certas grosserias para não prejudicar os grosseiros. Está aí o comentário da Ana Borges a respeito da situação que ela passou na maternidade.
Nós tocamos nesse assunto no bloco anterior, que é a capacitação dos servidores da área de saúde, que isso é fundamental. Não só os servidores, os médicos também, né?
Principalmente.
E segundo todos. ela ainda foi numa maternidade de referência, né? Que a pessoa fala, foi na periferia. Não, uma maternidade de referência que, em tese, né, a ideia é que teria um atendimento diferenciado e que estaria sintonizado com as melhores práticas no caso.
É muito importante, né? Essa postura, essa atitude de relação empática. O profissional de saúde, todos, inclusive todos, desde a recepção,
desde a portaria,
o segurança, ele tem que se colocar no lugar daquela pessoa, daquela mulher que está procurando socorro, procurando atendimento, e dar o melhor de si, sem piadinhas.
Como
sem
mudar a cabeça do médico?
Eu acho que é sensibilização e capacitação. Quando se insere nas grades das residências médicas a temática dos direitos humanos, dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, a postura desses novos médicos é outra, né? E isso tem que mudar na grade curricular da formação médica, eu diria da formação dos todos os profissionais de saúde. Infelizmente, eu vejo que esse não é um esforço do Ministério da Educação e Cultura.
É interessante que a crítica em relação à medicina é que não existe uma matéria que desenvolva a humanidade, né? Mas me parece que os médicos são muito insensíveis, né? De uma maneira geral. Estou correndo o risco.
As universidades estão se esforçando nesse sentido. Já tem hoje muito ensino baseado em problemas, né? Essa questão da empatia, alguns projetos piloto. A identificação do problema existe. As universidades estão se esforçando nesse sentido, mas é uma mudança cultural enorme, né?
Demora algum tempo. Inclusive, algumas estão colocando a disciplina de humanidades, né? Mas ainda é voluntariamente. Os estudantes optam ou não para fazer a disciplina. Poucas realmente dão como obrigatoriedade na formação. É preciso realmente humanismo junto com a técnica para uma boa prática médica do ponto de vista ético.
E nesse sentido, a pressão da sociedade civil é muito importante, porque o fato dos pacientes estarem dizendo que essa conduta não é mais aceitável é o que também faz as coisas mudarem, né? E não tolerar. Então, quando ela fala assim, isso foi uma violência, mas foi uma violência menor, porque foi só uma piadinha, nada é menor, né? A gente tem que exigir esse tratamento íntegro.
Estava se lidando com a saúde dela e do filho, né?
Sim.
E quem é ela?
Foi a Ana Borges.
Obrigado, Ana, pela sua participação. Um grande abraço a você.
Joel, eu queria até aproveitar aqui, a nossa produção fez um levantamento dos direitos das mulheres no parto, né? Então, é uma lista muito grande, mas durante o programa a gente poderia falar de algum deles. Eu gostaria de citar o primeiro deles. Nenhum hospital, maternidade ou casa de parto pode recusar um atendimento de parto, já que é considerado uma situação de urgência. Acho que isso é importante, pode até ser repercutido pelo Tristião e pela Raquel.
Sim, evidentemente, uma mulher que procura momento de dar à luz, né, uma assistência, ela tem que ser acolhida e coberta de todo atendimento da melhor maneira possível, porque a classificação de risco dessa gestante nesse momento é muito importante para evitar uma
complicação. Não tem vaga, vai procurar outro hospital.
A peregrinação é inaceitável.
A peregrinação de bater de porta em porta, né? Ela tem que ser realmente, se for o caso de uma pletora de atendimentos em determinada maternidade e não haver vagas, os casos emergenciais que colocam em risco a vida do bebê ou da mãe tem que ser atendido. Pode ser que em algumas situações, alguns casos que possam ser postergadamente atendidos, vão ser encaminhados, mas todos com referência de maneira ágil, num fluxo rápido, né?
Muito bem, esse é um assunto que diz respeito à saúde da mulher, sobretudo a mulher da população de baixa renda, que já fez um pré-natal complicado e precisa ter o parto, né? E aí tem isso, né? Não pode ir no hospital, pode ir naquele, e se ela necessita, que é perto da casa dela, não consegue. Realmente nós temos um grave problema em relação a isso, né?
E Joel, gostaria de comentar então um segundo direito da mulher e que, de extrema importância, que é o direito ao acompanhante.
Exatamente, é o que nós temos aqui.
É, porque quando a gente fala em violência obstétrica, o fator mais importante para influenciar a não ocorrência da violência obstétrica é o acompanhante, né? Dentre tudo que a gente pode fazer, o que a gente tem de ferramenta, isso é hoje. E quando a gente fala de direito ao acompanhante, às vezes isso é entendido pelas pessoas como o direito do pai ver o bebê nascer. Não é isso. É o direito dessa mulher não estar desassistida nem por um minuto. Assim como uma criança não fica sozinha no hospital, ela tem o direito ao acompanhante, ou um idoso, a gestante também. Do momento da admissão até 10 dias após o parto, ela tem direito a acompanhante ininterrupto. Então, fica aqui o pai na recepção, faz a documentação, que depois acompanha a mãe, você tem... Não, essa mulher tem direito a acompanhante o tempo todo. É um direito dela para prevenir e para garantir segurança a ela.
Inclusive de livre escolha dela.
De livre escolha. Pode ser um homem, pode ser uma mulher.
Parente,
então, o hospital não tem estrutura, não pode entrar homem. É um problema da gestão hospitalar. Aí eu, como ativista, devolvo o problema para a gestão.
Mas acho que é muito o que acontece hoje em dia, né, nesses hospitais, né? Que a pessoa fala, você vai fazer a ficha, você fica. É porque eles mesmo que requerem uma estrutura especial do hospital para poder atender o acompanhamento, né?
Isso.
A pessoa tem que entrar com uma roupa adequada, isso. Asepsia.
Mas a lei do acompanhante. A lei do acompanhante é de 2005. E os hospitais tiveram 6 meses para se adaptar. Estamos em 2019, 14 anos depois. Um hospital que agora fala que não tem privacidade, que não tem estrutura, que não tem condições, não tem condição de ser maternidade.
Na verdade, a arquitetura hospitalar não é amigável, né, para esse momento. Mas basta, muitas vezes, uma cortina para dar privacidade para o casal ter aquele...
É verdade. Nós vamos para o intervalo. Antes, um recado do Fábio.
Tem um recado importante. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor queremos informar que o Observatório é visualizado em mais de 173 países. E em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 400 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Atingimos mensalmente, via Facebook, 1 milhão e 900 mil pessoas.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Dia das Bruxas. Dia das Mães. Dia das Crianças. Natal. Você pode esperar o ano inteiro por algumas datas. A ACD não. Sua doação é importante no Teleton e no resto do ano também. A ACD transforma vidas o ano todo. Doe agora. Teleton.org.br.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendance Mídia.
Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Ao som de Rita Lee, Pagu, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, hoje falando sobre a violência obstétrica e a interrupção da gravidez dentro da lei. E, claro, a saúde da mulher. Com Raquel Marques e o médico Cristão Rosas. Cristião Rosas, isso mesmo. Nessa música, olha, Rita Lee, Pagu, a música fala sobre o empoderamento feminino e homenageia Patrícia Galvão, jornalista, escritora, diretora de teatro, desenhista e poeta brasileira, que defendia a participação ativa da mulher na sociedade e na política. Isso na primeira metade do século XX. Ela foi uma das primeiras mulheres a ser presa política, né?
Sim, é verdade. Ela era militante do PCB, e foi muito perseguida nos anos 30, principalmente, anos 40.
E de Santos, minha conterrânea.
De Santos, exatamente, ela é de Santos.
Aliás, se você quiser ser um pouco mais da Patrícia, nós temos um quadro, você conhece, no programa do Observatório Terceiro Setor, na TV, e você pode ali procurar ou no podcast, que você encontra um pouco da historinha da Patrícia Galvão no nosso quadro Você Conhece. Muito bem, vamos agora falar de cultura?
Falando em cultura.
Bom, Joel, olha só, hoje nós estamos aqui para falar do Dia das Crianças na Cidadela. O Dia das Crianças, que acontecerá agora no sábado, próximo dia 12 de outubro, lá no Sesc Pompeia, nós vamos ter uma programação especial com inúmeras atividades para dar alegria a toda a garotada que for para lá. A partir das 11 horas da manhã, nós vamos ter teatro, vivências de circo, futebol, badminton, futebol de mesa e muita música. Nós estamos ouvindo aí, de BG, né, de música de fundo, Lindo Balão Azul, música do Guilherme Arantes, com a Turma do Balão Mágico, música que fez muito sucesso, acho que...
Ainda faz, né?
A música é gostosa, né, de se ouvir, né, a música que põe o pessoal pro alto, né? E aí, lá dentro desse Dia das Crianças na Cidadela, nós vamos ter também, na parte da tarde, os visitantes terão uma feira de troca de brinquedos e de livros infantis. E tem uma boa novidade, lá vai ter um pronto-socorro de brinquedos. Se você está com um brinquedo quebrado, você pode levar lá o seu brinquedo no Sesc Pompeia e uma equipe vai tentar dar uma consertada no seu brinquedo, né? Desde que exija pequenos reparos ou consertos simples. Está limitado a um brinquedo por pessoa, né, que levar o seu brinquedo. Não pode levar lá uns 10 brinquedos para serem consertados, né? Um brinquedo por pessoa. E está fora helicóptero, esses carrinhos que tem troca de circuito, que é muito elaborado, isso demanda muito tempo e peças especiais para serem consertados. E games também, os games estão fora, né? Mas pera lá, game? Não, vamos tentar, né, dar para a criança brinquedos que ela possa ter uma interação muito maior do que o game, né, que é uma interação meio passiva, né, de ficar em frente a uma tela. Essa diversão é gratuita. Dia das Crianças na Cidadela, Sesc Pompeia, Rua Clélia 93, no bairro da Pompeia.
Tá aí a dica de Frank Valverde. Ô Raquel, atividades culturais é uma boa ferramenta para começar a conversar com as meninas a respeito da sua educação sexual.
É uma boa ferramenta, sim. De vez em quando existem alguns espetáculos bem interessantes, mas mesmo rodas de conversa já são bons instrumentos, né, para a gente poder conversar. Eu queria saber do Cristiano, fico curiosa da sua vivência como tocoginecologista. Qual você acha, de tudo que você ouve atendendo as meninas, que são os pontos que os pais, as mães, deveriam dar mais atenção, que você vê que falta nessa relação pais e filhos para a educação sexual?
E que poderia ser incorporado em políticas públicas, né?
Certamente é conversa, né? Existem muitas barreiras das meninas se abrirem com os próprios pais, né? A gente vive uma sociedade extremamente conservadora em que aos meninos é dada a oportunidade de falar sobre sexualidade, de incentivar, inclusive, a sexualidade de maneira, muitas vezes, nem sem proteção, né? Proteção. Mas com relação às meninas, se cria uma capa em cima, e isso é só depois do casamento, né? Não se fala sobre planejamento reprodutivo, métodos contraceptivos, sobre condom. E isso coloca as meninas numa situação de vulnerabilidade extrema, porque a relação sexual, a vontade dos adolescentes no ato sexual é inerente à própria biologia, né, humana. E ela se coloca em situação de gestações indesejadas, não planejadas, indesejadas.
Os pais sempre acham que os filhos são pequenos. A partir de que idade dá para falar francamente sobre métodos contraceptivos e camisinha?
Eu acho que no momento em que a menina já começou a menstruação, ela tem que fazer a consulta com o seu ginecologista. É nesse momento.
A partir de que idade?
Normalmente é aos 11 anos, 10 anos, 11 anos que a menina vai ter a primeira menstruação. E a recomendação é que essa conversa da mãe, principalmente, junto com o ginecologista, né, de confiança, é que vai dar essa abertura para a conversa da menina com a sua mãe, né?
O curioso é que os pais esperam que a escola cumpra esse papel, né?
Mas a escola teria esse papel. É muito importante que os professores sejam treinados com qualidade para abordar esse assunto.
Agora é curioso, né? Eles esperam que a escola tenha esse papel, e quando a escola começa a falar em educação sexual, não, educação sexual, certas correntes, né? Educação sexual é da área da família, não da escola,
é,
né?
É difícil.
É só comparar as taxas de gestação em meninas na Alemanha, nos países nórdicos, né? Lá a educação sexual é inerente à grade do ensino fundamental, ensino médio.
Muito bem.
E elas não têm o mesmo número de maternidades precoces como nós temos no Brasil.
Vamos continuar com a participação dos ouvintes?
Sim,
dos
olha só, internautas. Temos muitas questões aqui de Osasco, Parelheiros, Pernambuco. Vamos lá, primeira. O João Rocha, lá de Osasco, faz uma questão que eu acho assim importantíssima. Por que as pessoas se importam tanto com o aborto, mas não com o abandono parental?
É, porque eu acho que a relação do aborto tem a ver com um estigma da mulher, papéis de gênero e o julgamento da vida sexual dela, né? Então, há muito um ranço assim de que você não gostou de fazer, agora aguenta que o filho é seu, né? E é um julgamento da mulher que faz sexo. Diferente do homem. O homem é assim mesmo, o homem tá livre, né? Os meus bodes estão soltos.
Vocês que amarrem suas cabritas.
Vocês,
né,
que amarrem suas cabritas. Então, a mulher que teve uma relação sexual, ela tem que ser castigada e arcar com as consequências. O homem é assim mesmo.
Que como se o homem não tivesse responsabilidade.
Exatamente.
Na gestação, né?
Claro.
Exatamente. Outra questão que nós temos aqui é a Amanda Lima, de Parelheiros. Quero agradecer o João Rocha, de Osasco, e a Amanda Lima, também de Parelheiros, pelas suas questões enviadas aqui. Amanda pergunta o seguinte, né? A proibição do aborto é uma forma de controle do corpo feminino? Isso é para Raquel, hein? Raquel que tem que responder essa questão aí.
É porque ao deixar bem assim assustado, né, de que se você tiver relações sexuais, você pode engravidar e você não vai ter acesso ao aborto, porque todos os métodos têm uma taxa de falha, então mesmo que a pessoa se previna, esse risco sempre está presente, é uma forma de tentar inibir a mulher de ter relações sexuais e punir aquelas que tiveram e tiveram a consequência disso, uma gravidez. Agora, é uma lástima, porque abortos inseguros geram, às vezes, mais abortos inseguros. Se a gente tem uma assistência completa, isso o Cristiano pode falar melhor, né? Quando a gente faz um aborto numa estrutura segura, a discussão sobre métodos contraceptivos, entender onde falhou esse processo, está contemplada nesse atendimento e evita abortos futuros.
Hoje eu queria falar um pouco mais do que a Raquel disse, né? Muito bem. Quando a mulher faz aborto, a decisão não é dela, mas é da sociedade que decide. Então nós vamos proibir isso, né? Na verdade, o que está sendo feito aí é você dizer o seguinte: o homem tem direito de ter relações sexuais, a mulher não. E as consequências, ela que assuma isso, né?
Exatamente isso. E o que é mais grave é assim, é que o discurso é para proteção do feto. Nem se vê o direito da mulher, né? E que lei é essa que desde 1940, há 80 anos vai fazer, ano que vem, e que não protege fetos? São 500 mil abortos inseguros realizados anualmente no Brasil. Uma lei que tenta proteger os fetos e que, ao mesmo tempo, deixa 500 mil fetos serem abortados. Então, nenhum país do mundo resolveu esse problema com criminalização do aborto, né? Salvar fetos, se é que é esse o discurso, né, mais do conservadorismo, que a lei salvaria os fetos, não é com a lei criminalizando, é com planejamento familiar de qualidade, métodos acessíveis, métodos de longa ação e de alta eficácia, como DIU, implantes, educação sexual de qualidade nas escolas, né? Educação em ampla perspectiva, é isso que vai diminuir a taxa de abortamentos, diminuiu nos países. E quando a gente vê os gráficos dos países que descriminalizaram o aborto, nos primeiros anos há um leve aumento, que é a captação dos abortos ilegais. e logo depois, gradativamente, constantemente, uma redução do número de abortos.
E a gente vê essa questão do julgamento moral, porque quando a gente fala de pílula do dia seguinte, DIU, ou mesmo a interrupção da gravidez até 12 semanas, é uma discussão moral e tudo. Quando a gente fala de inseminação artificial, que no final a gente também tem um embrião, né? Não, é muito natural. Tuas famílias, as pessoas naturalizam como se não houvesse nenhum problema. E não há nenhum problema. Mas as mesmas situações, né? Se feito em laboratório, pode descartar embrião, né? Agora, se vem de uma relação sexual, isso a mulher tem que arcar com as consequências.
Raquel, você colocou um tema, se me permite, muito claro, rapidamente. Eu chamo das mulheres invisíveis. Porque o aborto impacta na vida de quem? Não é das meninas dos jardins, do nível universitário, das pessoas, das mulheres de alto nível de poder econômico, que também, claro que em nível menor, mas tem gestações indesejadas e fazem suas interrupções de gravidez de maneira segura. São as mulheres da periferia, as negras. O risco de morrer de um aborto no Brasil só pela cor da pele, quando se compara mulher negra com mulher branca, é 3 vezes maior nas negras. As mulheres com menos de 4 anos de estudo morrem, o risco de morrer 4,5 vezes mais do que aquelas que têm mais de 8 anos de estudo. Portanto, quando a gente vê a questão do HIV, por que que tanto investimento público foi feito nessa circunstância? Porque atingia todos os grupos sociais, desde o mais diferenciado até os mais excluídos. O aborto impacta na vida das mulheres mais vulneráveis. Não que as mulheres diferenciadas não vão ter um sofrimento, mas certamente elas vão encontrar um lugar para ter um acolhimento e um acesso a uma
interrupção segura. Pode pagar aqui clínicas especializadas, né? Que
vai
bem, não são,
aqui
não
pro
são
Uruguai,
divulgados, não são legais, né? Mas elas são. A gente sabe disso, né? A gente está cansado de saber de inúmeras pessoas que precisaram fazer um aborto.
Recentemente em Portugal, né? Saiu uma matéria num jornal de grande circulação sobre as mulheres que estão indo para Portugal para fazer interrupção.
Ou Uruguai. Atravessa a fronteira e faz aborto lá.
Então, é uma questão de visibilidade.
Mais questões chegando aqui dos nossos internautas e ouvintes. O Pedro Paulo de Pernambuco pergunta: a dificuldade do acesso ao serviço de saúde após um caso de violência sexual é uma nova forma de violência?
Sim. Olha, está junto com a pergunta da nossa produção aqui. O aborto de um estupro, por que demora tanto autorização se deveria ser imediato?
Primeiro, sim. Claro que o acesso tem que ser garantido em todos. É uma lei de 2013, uma lei federal que obriga os hospitais do atendimento integral à violência sexual, inclusive ao abortamento legal. Com relação a demorar, os serviços que foram capacitados e estão implantados realmente para dar garantia a esse acesso, o processo é muito rápido, questão de poucos dias. Ela faz uma entrevista, passa por uma equipe multidisciplinar, existem uns termos de consentimento, se faz uma avaliação psicológica, social, e ela assina a solicitação da interrupção da gravidez. A equipe aprova isso, em 2, 3, 5 dias ela já está com seu processo encaminhado para se realizar o abortamento, né?
Perfeito, eu quero dar os dados do Facebook, nós que estamos chegando em vários estados do Brasil. Nesse momento nós estamos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná, Ceará, Pernambuco, Pará, Maranhão e também no estado de Alagoas. Mais questões aqui que estão chegando, nós recebemos aqui uma questão da Renata de Souza, de Jurubatuba. Por que o aborto não é visto como um problema de saúde pública? A gente acabou, de uma certa forma, respondendo. E tem também a questão da Ângela Nunes, lá de Florianópolis. Qual a importância da educação sexual nas escolas? E por que tantos políticos são contra isso? Essa é uma questão importantíssima, né? Muitos deles até deixam bastante claro qual é a posição deles. No entanto, o eleitorado acaba votando nessas pessoas. O que vocês dizem, Cristiano e Raquel?
Posicionamento dos políticos realmente é uma questão de eleição, eleger aqueles que realmente têm um pensamento que seja mais voltado aos grupos de maior necessidade e vulnerabilidade. Penso que religião e política é uma péssima mistura, né? porque muitas vezes entra num ramo em que abrange um segmento da sociedade e não num país onde a Constituição diz que o Estado é laico. Um grande percentual dos brasileiros e brasileiras vão ficar fora daquele pensamento. E você disse, a pessoa perguntou, o ouvinte perguntou sobre a questão do aborto, né? Deveria ser um problema de saúde pública. Os números estão aí: 500 mil abortos anuais de maneira insegura, clandestinos, 180 mil internos nos hospitais das maternidades brasileiras para tratar dessas complicações.
Olha que loucura. Eu estou aqui com a observação da Regina Batista Bianco. Ela participou da nossa enquete. Ela é a favor ela está entre esses 82% que querem a descriminalização do aborto. Mas olha que ele disse, que eu achei muito interessante. Ela pessoalmente é contra o aborto, mas não é justo porque minha visão seja imposta aos outros. Por isso sou a favor da descriminalização. Ou seja, ela tem uma posição pessoal dela, que pode ser religiosa, não deixou aqui claro, ou existencial, enfim, mas ela é a favor, olhando o todo.
Claro,
né? Ela está olhando a sociedade.
Não impõe a vontade
e esses dados
dela,
apresentados, né, aí pelo Cristiano.
Não impõe a vontade dela, que acontece muito com
parabéns, Virginia, obrigado aí pela sua participação no nosso enquete.
O padre dos políticos acaba querendo impor, né? Nós vemos aí, por exemplo, uma ministra, né, que ela quer impor a visão dela para toda a sociedade, né? Vinculada a uma igreja evangélica, quer impor a visão dela para toda a sociedade. Isso é um grande problema, né?
Falando nisso, nesse governo, o que está acontecendo no Brasil de hoje? A saúde da mulher, essas questões a respeito do aborto, estão mais difíceis porque nós vivemos esse momento, esse contexto está influenciando?
Está influenciando muito. Estava conversando com o Cristiano antes de entrar na entrevista, inclusive. Há uma autorização para que pessoas, que são poucas, mas que militam pela morte, eu tenho a impressão, sabe? Que defendem exclusão, defendem o retrocesso, falem e falem muito alto. O constrangimento não existe mais. Então, assim, ter o pacto civilizatório, os direitos humanos como parâmetros de convivência, isso caiu por terra no nosso país. E as pessoas que não compactuam com essa ideia se sentem absolutamente confortáveis de falar alto sobre isso.
Muito bem, Franklin.
Então, eu quero retomar aqui os direitos das mulheres no parto. Se a mãe quiser, poderá ingerir líquidos durante o trabalho de parto. A equipe hospitalar indicará a hora de fazer jejum. É certo isso, Cristiano?
Assim, hoje se preconiza que a mulher tenha uma dieta branda, dieta bem leve, e que a ingestão de líquidos seja natural durante esse momento, que ela possa deambular, possa andar no recinto, não esteja presa a veias, né, com medicações desnecessárias, soro desnecessário. Enfim, existe toda uma tentativa, ou pelo uma proposta, né, de que a mulher tenha inclusive exercícios com bola, cadeira, com acompanhante, para que aquele momento seja o menos desconfortável possível, que ela coloque a sua posição que seja mais confortável no momento de parir, etc., né?
As condições da mulher no parto, é fundamental que ela tenha tido um bom pré-natal, né?
Isso é fundamental, o pré-natal e toda aquela atenção que é recomendado, inclusive nos programas do Ministério da Saúde, que se façam reuniões prévias com as gestantes, né, que são de prevenção, profiláticos para o parto, para diminuir o nível de tensão, de ansiedade. Faça uma visita na maternidade para conhecer o ambiente em que ela vai estar, em que ela vai frequentar, e que a referência do parto seja muito correta, para que ela não fique desesperada em procurando uma vaga no momento de internar, no momento clímax da vida reprodutiva dela, onde a tranquilidade devia ser, né?
Essa preparação psicológica é muito importante.
Muito.
Mas depois do parto vem as consequências. Muitas mulheres, e um número é expressivo, acabam tendo depressão.
Existe, é um fenômeno, é um problema, a depressão pós-parto, principalmente aqueles partos traumáticos, os partos difíceis, né? E tudo isso, como você disse, o preparo prévio, né, e o momento do parto, que tem que ser dado com segurança técnica e que seja prazeroso para aquela mulher, né, do recebimento do seu bebê junto com seu parceiro, seu marido, seja o momento clímax, né, da sua vida.
Muito perfeito. Bem, Franklin. Falando em direitos das mulheres no parto, tem um aqui que é importante. Não que os outros também não sejam, mas esse, muitas vezes o senso comum acha que não é, né? Depois do parto, a mãe tem o direito de ter o bebê ao seu lado no alojamento conjunto e de amamentar em livre demanda. A separação só precisa ser feita se um dos dois necessitar de cuidados especiais. Em geral, o pessoal não acha isso, né? Chega a criança, ela vê a mãe vê o bebê, logo depois já levam para o berçário e ela perde um pouco esse contato que poderia ser direto, né? O que acontece? É a falta de estrutura dos hospitais, das maternidades, ou é uma questão cultural de achar que a mãe não precisa ter esse contato direto, porque depois vai ter muito tempo, né, depois que ela sair da maternidade, com a criança?
São procedimentos, né, hospitalares, culturas, enfim, e que tem toda a relação com o início da amamentação. Então, quando a gente fala tanto da importância do vínculo, né, e da convivência da mãe, contato pele a pele assim que nasce, alojamento conjunto, tem relação com o estímulo do início da amamentação, criação de vínculo mãe-bebê, isso impacta a vida deles para sempre.
É um procedimento simples, né? É o quarto passo do hospital amigo da criança. É logo após o nascimento, por via natural ou pela cesárea, colocar o bebê, o contato da pele do bebê com o corpo da mãe, é um forte indutor do vínculo e da lactação. Aumenta a lactação assim, de momento muito importante.
Muito bem, nós temos mais só 5 minutos. Passou muito rápido esse
tempo. Ai, que delícia.
Foi um grande prazer receber vocês. Vocês voltarão aqui, com certeza, para a gente continuar esse assunto a respeito da saúde da mulher e da violência obstétrica. Franklin, faz um resuminho do...
Então, vou te falar sobre a nossa audiência pelo Brasil. Estamos em Alagoas, no Maranhão, Pará, Pernambuco, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo.
Que legal, muito obrigado, gente. Eu queria registrar também que o Elcio dos Reis e a Camila Moraes participaram da nossa enquete, inclusive colocando questões aqui muito importantes. Muito obrigado por vocês participarem da nossa enquete, que finalizou-se e deu mais de 82% contra 18% da população que quer a descriminalização do aborto. Bom, 5 minutos... que de mais importante a gente deixou de perguntar, Cristiano, que você gostaria de registrar aqui?
Puxa, foram tantas coisas importantes, mas eu diria...
O que faltou?
Não sei se faltou muita coisa, mas o que eu diria assim, que é importante que as mulheres, diante de uma situação de violência sexual, exijam o seu direito de serem acolhidas e atendidas, que os gestores dos hospitais têm uma lei que obriga eles capacitarem as suas equipes para acolher estas mulheres e fazerem os protocolos de profilaxia, prevenção da gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, e que aquela moça que por algum motivo ficou grávida diante de um estupro, né, e que desesperadamente quer fazer uma interrupção da gravidez, exija do Estado o acolhimento necessário para que ela tenha.
É um direito dela.
É um direito humano, é um direito reprodutivo, um direito constitucional, um direito civil, o acesso garantido a esse direito reprodutivo.
Raquel, que importante você gostaria de registrar. O que a gente não conversou ou...
Eu adoraria ficar conversando a tarde inteira aqui, na verdade, que o papo está muito bom. Mas na linha do que o Cristiano falou, eu acho que tem uma segunda questão, falando especificamente de violência sexual. Há alguns cenários em que as mulheres, elas não querem procurar a polícia, elas preferem ir para casa tomar banho, elas estão muito chocadas para poder tomar qualquer providência séria ou falar que foi estuprada, até porque às vezes é muito confuso, né? É uma situação ambígua em que ela não sabe se ela foi estuprada ou se ela consentiu. Tem umas situações que são muito estranhas. Nesse sentido, ainda há o Centro de Referência de Doenças Sexualmente Transmissíveis, talvez o Cristiano possa me lembrar o nome desses centros que existem, que é
DST-AIDS.
É o Centro de Referência DST-AIDS, que é onde todas as pessoas, não
das
só
clínicas.
Não, tem outros, não é? Também,
tem vários
outros lugares, onde você, depois que teve uma relação sexual desprotegida, você tem toda a profilaxia contra doenças sexualmente transmissíveis e gravidez.
Pílula do dia seguinte.
Então, você, independente, não quer dar satisfação pra ninguém. ninguém, não quer falar que foi estuprada ou tem dúvida que foi estuprada, vai num centro de referência de STIs e tenha toda a profilaxia lá para evitar a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis.
Exatamente, muito bem.
Perfeito, eu quero fazer um último convite, convidar a todos e a todas para que acompanhem também o nosso programa de TV. Às quartas-feiras, à meia-noite, pela TV aberta, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra, 186 da Vivo e pela NGT, toda quinta-feira, ao meio-dia, no canal 48 aqui em São Paulo e canal 45 no Rio de Janeiro.
Muito bem, eu quero agradecer você, ouvinte, você, internauta, que durante todo esse tempo ficaram com a gente discutindo um tema muito importante, que é a saúde da mulher. Mas meus agradecimentos especiais vão para Raquel Marques, que é presidente da Associação Artemis, a aceleradora social focada na promoção da igualdade de gêneros. Cristian Rosas, médico especialista em ginecologia e obstetrícia, ex-integrante da Comissão Nacional de Violência Sexual e Interrupção da Gravidez prevista em lei e coordenador da Rede Médica pelo Direito de Decidir. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. A coordenação técnica foi do Sérgio de Souza, os trabalhos técnicos Neildo Neres. Na próxima quinta-feira, o Observatório do Terceiro Setor irá abordar um tema importante, fundamental, que aqui a produção não colocou, mas com certeza vocês não deixarão de assistir, porque o tema será fundamental. Provavelmente nós estamos na Semana da Educação, aliás, vai ter dia 12, o Dia dos Professores, será...
Dia 15 é o Dia dos Professores.
Dia dos Professores, então nós teremos um programa ligado à educação. Muito bem. Eu fico por aqui. Sempre na luta pela construção de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
A minha casa, minha solidão, joguei do alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.